Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
Propósito, o seu porquê. É algo que vai te guiar. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Como que o seu trabalho contribui com a vida das pessoas? Este é o seu propósito. É isso que vai te guiar. E é onde você vai ressignificar a sua relação com o trabalho. Se você ficar só ali pensando no que você está vendendo para as pessoas, isso vai se perder no dia a dia, realmente. Agora, se você tem essa conexão com esse propósito, como você está contribuindo com a sociedade à sua volta, as pessoas, o meio ambiente, aí você tem um propósito que te guia. Aí você consegue conduzir a sua marca e construir um universo em volta dela que realmente seja significativo. E quando eu falo de legado, para nós mães, isso eu acho que é muito forte, porque você parar para pensar que um dia os seus filhos vão crescer e vão falar: olha a minha mãe, olha o que ela construiu, olha o que ela fez. Eu acho que isso é tão significativo. A maternidade, ela nos traz esse olhar de falar: poxa, o que, que eu estou construindo com o meu trabalho? O propósito é sobre a sua entrega para o mundo. O que, que você está deixando como legado? O que, que você está construindo? Como que você está contribuindo com a vida das pessoas?
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, é @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa A Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos além do podcast. Temos também canal no YouTube com todos os episódios do Em Casa A Gente Conversa. E uma novidade também que é recente, a gente tem um canal no Telegram, que é só você entrar lá no Instagram, no meu link na bio, que você entra no canal do nosso Telegram, que por lá eu também envio, além dos episódios da semana, um caderno semanal, um guia com o resumo da semana, as dicas que a convidada vai dar hoje aqui, inclusive tá nesse caderno também. Então, entre lá no nosso grupo. Hoje, a gente vai falar sobre como alavancar seus negócios por meio da internet. Falaremos sobre o empreendedorismo feminino e esse movimento forte que vem tendo das mulheres no mercado de trabalho. Falaremos sobre branding, sobre você não precisar entrar na loucura dos algoritmos e sobre não perder a autenticidade. E tudo isso voltado para as mulheres, porque esse é o tema dessa nossa terceira temporada aqui. E porque, embora as mulheres representem 52% da população brasileira, elas ocupam posição de destaque em apenas 13% das 500 maiores empresas brasileiras. Um levantamento feito pelo Sebrae mostra que as brasileiras empreendem principalmente pela necessidade de ter outra fonte de renda ou para ter independência financeira. Ainda segundo o Sebrae, no Brasil, há 9,3 milhões de mulheres à frente de um negócio, sendo que 45% delas são chefes de família responsáveis muitas vezes pela única renda da casa. Outro dado é que a taxa de conversão de empreendedoras para donas de negócio é 40% mais baixa que a em homens, porque os índices de desistência são maiores. Claro, né? Com a sobrecarga materna e da casa que a mulher carrega, além dos preconceitos no mercado de trabalho, fica muito mais difícil seguir em frente. Para se ter uma ideia, o trabalho invisível, não remunerado, que é o trabalho doméstico, equivale a cerca de 20 horas semanais para as mulheres. E mesmo elas tendo escolaridade 16% superior que a dos homens, seus negócios ainda faturam 22% a menos, resultado do patriarcado que vivemos, não é mesmo? Por outro lado, o Brasil é um dos países com mais mulheres empreendedoras do mundo, ocupando o 7º lugar, o que mostra que a população feminina está indo em busca de seu espaço. Segundo um estudo da Rede Mulher Empreendedora, feito em 2018, essas mulheres têm em média 39 anos, são casadas, têm filhos e curso superior. Eu quis fazer essa introdução aqui apenas para a gente não romantizar o empreendedorismo feminino e materno, porque não é algo fácil e é cheio de preconceitos e abusos pelo caminho. Mas a ideia aqui é incentivar você, mulher, a empreender. Porque quando uma mulher empreende, ela vira dona do seu próprio dinheiro, da sua própria vida. E isso, querendo ou não, diminui as chances de sofrer relacionamentos abusivos e violência contra si e sua família. E quando a mulher investe em sua família, não só esse núcleo, mas toda a sociedade avança junto. Então agora eu chamo a Laís Chedid para conversar com a gente e clarear um pouco esse caminho do empreendedorismo. Ela vai te ajudar a enxergar saídas, olhar por ângulos que você talvez nunca tenha olhado e dar dicas para que a sua marca comece a ser vista e ganhe destaque. Laís, seja muito bem-vinda! Primeira vez aqui no podcast, grata por ter topado vir. Se apresente aqui primeiro, por favor. Quem é você?
Olá, olá, eu sou a Laís Chedid, sou publicitária, trabalho com mães empreendedoras e estou aqui olhando o Thaís falando, admirada, porque é isso que acontece com uma mulher quando está empoderada de si mesma e atua dentro do seu propósito. Thaís, como é bonito ver você falar, ver você trabalhar, e é isso o que eu desejo que as mulheres conquistem, que a gente mude essa angústia que às vezes a gente tem, a forma que a gente se relaciona com o nosso trabalho, que isso se transforme num frio bom na barriga, que essa mulher, ela impacte todas as áreas da vida dela de um jeito bom, impacte a sociedade, que ela seja dona da sua própria vida, da sua história, como eu estou aqui olhando Thaís e te admirando e vendo, gente, é isso, essa é uma mulher empoderada de si mesma, que trabalha com o que gosta, que está realizada realmente com o seu trabalho, com o seu estilo de vida.
Obrigada, Laís. Olha, aqui para começar nosso papo, eu queria puxar um pouco do que a gente falou aqui no começo, do que eu trouxe aqui de dados. Você que acompanha mulheres aí nesse começo dessa jornada, começando a empreender, realmente tem essa dificuldade, tem essa não aceitação da mulher no mercado de trabalho? Existe ainda esse preconceito também de achar que a mulher é mais delicada, mais frágil, que talvez não dê conta? O que, que você vê?
A gente tem muitas questões aí, você trouxe tantas informações ricas, inclusive a diferença da mulher empreender e do homem empreender. Por que, que é diferente falar sobre empreendedorismo para a mulher e para o homem? Para começar, a gente tem muito essa questão da energia feminina e masculina. A mulher, ela se relaciona com o trabalho de uma forma muito afetiva. Então, a gente vê, inclusive, muitas... buscando até às vezes uma ajuda de um marido nessa dinâmica familiar que a gente tem, né? Principalmente mulheres que estão casadas, entra como uma segunda fonte de renda, os homens querendo ajudar muito, só que às vezes eles não conseguem entender como que esse jeito da mulher trabalhar, e isso confunde, isso frustra, isso faz com que nós passamos a duvidar de nós mesmos, do que estamos construindo, quando a gente vê lá uma planilha de Excel cheia de números e você fala, poxa vida, por que, que eu não estou vendendo? Por que, que eu não estou conseguindo atingir resultados financeiros, sendo que eu faço tão bonito, contribui tanto com as pessoas? É realmente muito confuso. E o maternar e o empreender, ele se mistura muito, porque o principal fator que leva uma mulher a empreender é a maternidade. Me tornei mãe, a maternidade vem de uma forma avassaladora, eu vou rever toda a minha vida, vou transformar o que eu faço, a forma que eu trabalho, que eu atuo, mas como que eu faço isso? E nessa confusão hormonal, essa confusão de vida, de papéis, e se descobrindo como mãe, ela vai se descobrir como empreendedora. Então, realmente é muito confuso. O começo do empreendedorismo, ele é muito desafiador. E ainda mais se você vai somando aí, uma mulher que vai empreender, ela vem de uma história, algo que vai motivá-la a empreender, vem de muita dor, às vezes. Uma dor do que, às vezes, da situação financeira que ela está, às vezes ela está vivenciando um luto, algo vai fazer com que essa mulher empreenda. E isso é complexo. Então, por isso faz tanto sentido estarmos entre mulheres e descomplicando essa história.
E uma mulher ajudando outra mulher, né? Que é muito, inclusive, algo que você fala muito, você traz muito, de uma dar a mão para outra, uma indicar a outra. Você é uma pessoa que faz isso, né, Laís? Você constrói pontes, né, para as mulheres.
Justamente porque quando nós estamos junto com outras mulheres que estão vivenciando os mesmos desafios e nós entendemos, poxa, não é só comigo isso. Isso que eu estou vivenciando, todas essas minhas dúvidas, inseguranças, aconteceu com outras amigas, acontece com outras mulheres, cada uma dentro da sua realidade, isso traz um acolhimento e até um fôlego para conseguir respirar fundo e vamos lá, vou fazer o que precisa ser feito, deixa eu entender o caminho, aí a gente consegue ir para a parte prática. Aí eu consigo falar de post de Instagram, consigo falar de planilha financeira. Eu primeiro preciso olhar para essa mulher que está por trás da marca, por trás do negócio, para depois transbordar aí para a parte prática.
E você estava comentando aqui, inclusive, da maternidade, né? Que acontece muito de quando a mulher tem filho, não se encontra mais no que ela fazia antes, as prioridades mudam, os gostos mudam, a gente fica perdida. Isso aconteceu também comigo, a gente fica perdida de não saber para que lado ir. Isso demora um pouco até a gente se encontrar. Então, como que é esse começo, assim? Não sei se tem alguma dica, algo, porque você acompanha muitas mães também, né, nessa situação. Como identificar o talento que tem, como descobrir esse talento para conseguir começar a trabalhar, então, na coisa certa, não atirar para o lado errado, porque acaba que, às vezes, é a única chance que a mulher tem, né? Juntou um dinheiro, quer investir naquilo, enfim. Como começar com a coisa certa para não ter esse erro?
É um equilíbrio que a gente tem que ter entre o que você é boa em fazer, o que você gosta, e também o que tem mercado para isso. Porque, às vezes, eu estava conversando agora mesmo sobre o mercado de educação parental, por exemplo. Mercado de educação parental também tem alta, estamos vendo uma explosão, como aconteceu tempos atrás com o mercado de coaching, com o mercado de fotógrafos. Algo que está em alta, poxa, posso então também ganhar dinheiro com isso? Está todo mundo fazendo, tem identificação? Vou para lá. Se você vai pela motivação do dinheiro, isso não se sustenta a médio e longo prazo. E aonde a gente vê nessa estatística do Sebrae, de empresas que abrem e fecham logo as portas, pode ter certeza que tem uma desconexão entre a realidade do empreender e como que essa pessoa idealizou. Então, se eu vou só pelo que me pode dar dinheiro, eu vou me perder no meio do caminho. É claro que a gente tem a realidade que no começo você precisa sim fazer o que você não gosta, você precisa juntar dinheiro, você vai trabalhar tanto ou até mais do que você trabalhava no CLT. Só que se você está visualizando lá na frente o que você está construindo para você conseguir realmente estar num cenário em que você vai estar fazendo o que você gosta, aí você consegue sustentar. Agora, se você fica só nessa do que vai te dar dinheiro, você vai se perder. E é uma busca realmente, porque esse momento da maternidade, você começa a se questionar aquele trabalho que você fazia das 8 às 6, lá no CLT, com o chefe que você não se identifica, um trabalho que não tem mais propósito, e o seu tempo vale muito mais agora que você é mãe. Você vai deixar seus filhos, sua família, para você estar lá naquele trabalho, você tem que estar presente ali, senão você vai viver trabalhando pensando nos filhos e com os filhos pensando no trabalho e numa busca quase que inalcançável de você se sentir realmente realizada.
Explica pra gente o que é branding, que eu falei lá no começo, que é o que você é especialista, o que você fala bastante lá nas suas redes também, o que é?
Branding é uma palavra em inglês, vem de brand, que em inglês brand é marca. Branding é a sua marca em ação. Então, esse é um pensamento muito legal para você que empreende ou gostaria de empreender, que é o seguinte: a sua marca, ela está acima do seu produto. Então, o que é o produto? É o que você vende, é o seu modelo de negócios, o que você vai vender, para quem, como. Se você construir um negócio só pensando no modelo de negócios, você está gerando vendas, você está gerando algo que vai te trazer um resultado ali pontual. Se você constrói o seu negócio pensando na sua marca, você está construindo um legado. Você está conectando as pessoas no universo da sua marca. E aí, meu bem, você pode vender o que for que as pessoas vão te acompanhar. Então, só para trazer uma diferença, assim, para ficar bem claro. Quando eu falo da marca Coca-Cola, Coca-Cola é uma marca, é muito mais do que o refrigerante. Coca-Cola hoje vende esmalte, a gente tem até roupa, tem a loja da Coca-Cola Store nos Estados Unidos. E tem gente que tem uma conexão tão grande com a marca, nem consome mais o produto Coca-Cola, mas tem conexão com os ursos, com a história, tem aquela magia, aquele envolvimento. E a Coca-Cola está até reposicionando a marca. Então, é muito maior do que o modelo de negócios. Então, o modelo de negócios é uma pessoa que vende serviços, pode amanhã vender produtos, e vice-versa, uma pessoa de produtos pode vender de serviço, pode vender produto, e vice-versa. Agora, o mais importante é que você não venda o produto em si, porque as pessoas, elas não compram o que você vende, elas compram o porquê você vende, o que o seu produto, o seu trabalho gera na vida delas. E essa conexão com a marca que é com que você faz com que você se destaque, você se diferencie no mercado e é onde realmente as coisas vão acontecer.
como fortalecer, então, a marca? É trazendo isso? É descobrindo o propósito? O propósito também é uma das coisas que você tem que já decidir lá no começo para não se perder? Queria que falasse um pouco disso, de fortalecer a marca e do propósito.
Justamente, Thaís, o propósito é o seu porquê. É algo que vai te guiar. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Como que o seu trabalho contribui com a vida das pessoas? Este é o seu propósito. É isso que vai te guiar. E aonde você vai ressignificar a sua relação com o trabalho. Se você ficar só ali pensando no que você está vendendo para as pessoas, isso vai se perder no dia a dia, realmente. Agora, se você tem essa conexão com esse propósito, como você está contribuindo com a sociedade à sua volta, as pessoas, o meio ambiente, aí você tem um propósito que te guia. Aí você consegue conduzir a sua marca e construir um universo em volta dela que realmente seja significativo. E quando eu falo de legado para nós mães, isso eu acho que é muito forte, porque você parar para pensar que um dia os seus filhos vão crescer e vão falar: olha a minha mãe, olha o que ela construiu, olha o que ela fez. Eu acho que isso é tão significativo. A maternidade, ela nos traz esse olhar de falar: poxa, o que eu estou construindo com o meu trabalho? O propósito é sobre a sua entrega para o mundo. O que você está deixando como legado? O que você está construindo? Como que você está contribuindo com a vida das pessoas? Senão a gente realmente tem um vazio. Você ficar batendo cartão, você só ficar ali pagando boleto, resolvendo o que precisa ser feito. Porque às vezes a gente fica nessa, tem tanta coisa para fazer que você se perde. Você nem sabe mais por que você está fazendo as coisas que você faz. E isso transborda para todas as áreas da sua vida. Agora, quando você se conecta com o seu propósito e você está aí entregando e fazendo e acontecendo, putz, isso é realizador. E aí o dinheiro, ele faz parte dessa atmosfera, mas ele é um dos elementos do sucesso. Ele não é o objetivo final, ele faz parte dessa construção de como que você vai levar este propósito para o mercado. E falando de uma forma mais prática, parece que é muito fácil, assim, a gente falar de propósito. Tem algumas profissões que a gente tem realmente um propósito muito claro. Se eu falar qual que é o propósito de um obstetra, tá claro, é um profissional que vai auxiliar nesse momento que a mulher vai dar à luz. Ele está ali participando deste processo. Agora, uma pessoa que trabalha com crochê, qual que é o propósito dela? É muito abstrato, é muito distante. Então, para você realmente descobrir o seu propósito, porque afinal de contas um cesto de crochê pode ser aplicado a diversos universos, a diversas formas, pode ter vários propósitos ali nessa história, você precisa olhar para dentro. E você só vai descobrir esse propósito colocando em ação. Ou seja, você vai ter que testar. Você vai fazer algo, você vai testar como que você sentiu, se deu resultado, se conseguiu vender, não foi. O propósito, ele é construído, ele acontece em ação.
E para fortalecer, então, esse propósito, conseguir passar esse propósito para os clientes e para conseguir fortalecer a marca e diferenciar ela, né? Porque, como você está falando, do boom de coaching, de educadora parental, como que aquela pessoa que trabalha com isso vai se destacar e conseguir clientes? Porque às vezes a impressão é essa, né? Poxa, eu vou abrir mais um negócio que já tem um monte. Como que eu vou conseguir destacar a minha marca no mercado?
Você precisa descobrir qual que é o seu nicho de atuação. Quem quer vender para todo mundo é realmente mais um profissional no mercado. Ai, mas qualquer pessoa pode comprar um cestinho de crochê. Eu posso vender para qualquer pessoa. Sim, justamente. Por isso que tem tantos profissionais no mercado. Se você quer vender qualquer coisa para qualquer pessoa, todo mundo que vier, você aceita como cliente, você está indo, seguindo a maré conforme vem a onda, você muitas vezes vai acabar competindo pelo caminho do preço. O cliente vai escolher você porque você tem o melhor preço. Ah, seu preço não está competitivo, vou para o próximo. Assim, você não está construindo a sua marca. Como que você vai, então, construir a sua marca e se destacar? Você precisa concentrar esforços em um nicho de atuação, em um mercado. Então, vamos lá. Ah, o meu negócio é o mercado de decoração. Dentro do mercado de decoração, qual que é a sua pegada? Qual que é a sua essência? E isso vai ver muito de quem você é, como você realmente é na sua vida. Se você realmente é uma pessoa que tem um viés da sustentabilidade, você se preocupa com isso, você tem uma conexão grande com a natureza, você pode levar isso para a sua marca. E aonde realmente você vai construir uma marca que se destaque? Essa marca, ela tem que te representar. Isso é muito bonito quando você consegue encontrar este fio condutor. E você não precisa jogar para o alto a sua carreira, todas as formações que você teve até agora. Você consegue, às vezes, a advogada que você era antes de você virar a chave para o CNPJ, ela está aí, ela ainda te habita. Em algum momento você vai conseguir trazê-la para a sua história e ela vai ser importante para você. Então, o caminho é você se olhar para você conseguir, na construção da sua marca, trazer a sua essência e concentrar esforços em um nicho de atuação. Aí você se destaca.
Você disse aí a palavra essência, que é justamente o que eu tô aqui na minha cabeça. É como a gente encontrar, porque quando a gente fala assim, parece até que é fácil. Quando você vai começar a fazer, é tão difícil a gente conseguir encontrar a nossa essência, apesar de ser dentro da gente mesma. A gente fala, a gente se conhece, sou eu mesma, como eu não vou conhecer? É um trabalho de autoconhecimento também esse processo, porque eu tenho a sensação disso, assim, você abre o negócio, daqui 5 anos você vai estar com uma cara completamente diferente, vai falar, nossa, não tinha nada a ver o que eu fazia. Parece que você cada dia vai se conhecendo mais e vai conseguindo encontrar mais essa essência. É um processo mesmo, né? Não é uma coisa que você consegue decidir, descobrir no começo e ela não muda nunca, não. Isso daí é realmente um processo longo?
Exatamente. E algo que a gente tanto fala da humanização da marca, né? As pessoas não querem se relacionar com marcas, as pessoas querem se relacionar com pessoas. Quando você mostra que tem uma pessoa por trás dessa marca e você está no seu processo como empreendedora, trabalhando, atuando, se descobrindo, você se conecta com as pessoas. Então, o você errar é permitido. Inclusive, temos aí Brené Brown, diva maravilhosa, que eu recomendo que vocês consumam o conteúdo dela. Ela fala do poder da vulnerabilidade. Você não precisa parecer sempre perfeita. Você mostrar, as pessoas gostam dessa vida real também. Então, você mostrar os bastidores, a sua jornada, isso faz parte. E também, se você está construindo a sua marca para um caminho, mas você ainda precisa da grana de outros trabalhos que você faz, que são de outro caminho, que talvez poderia vir como um ruído na sua marca, que confundiria o seu público, continua fazendo esse trabalho que é a sua grana. Só que você não divulga isso. Você vai divulgar, e hoje com as mídias sociais isso acontece muito, você é o que você compartilha. Então, compartilhe como você quer ser reconhecida e, nos bastidores, você continua fazendo o que paga suas contas porque você ainda precisa disso. É um processo. Tem gente que consegue virar essa chave mais rápido, tem gente que, às vezes, ainda precisa de mais tempo até conseguir realmente ter como fonte de receita o sonho, que é o mundo ideal. A gente tem o mundo ideal e o mundo real. A gente vai trabalhar com os dois. A sua marca, você vai focar, mirar no mundo ideal e você vai fazendo o dia a dia no mundo real para você conseguir chegar lá. E, só que isso realmente vai acontecer em ação. Você precisa ir para o mercado e testar. Validou? É isso mesmo? Deu resultado? Continua. Putz, estou na dúvida, não sei se é isso. Deixa eu avaliar, e a gente faz pesquisa, e a gente tem ferramentas para isso. Inclusive, estar entre mulheres empreendedoras ajuda muito, porque você vai trocar figurinhas e falar, poxa, gente, estou em dúvida se o caminho é esse. Vocês já testaram? O que vocês acham? Então, é muito boa essa troca, porque o caminho do empreender, ele pode ser muito solitário, né? A gente fala que nós somos empreendedoras. Então, estar com outras mulheres realmente ajuda muito.
E quando a gente fala em olhar as redes sociais dos outros, da concorrência, para poder ter uma ideia, para poder ver o que estão também lançando por aí, né? Para você poder saber onde você está pisando, tem também lá um limite, né? Um perigo, acredito eu, de você perder sua autenticidade também e começar a imitar ou perder o seu estilo e começar a ter o estilo daquela profissional que você está seguindo. Então, qual que é o limite disso aí? Porque também, ao mesmo tempo, é importante você dar uma olhada também nos outros para você saber o que está rolando, né?
Pois é. Aí a gente uma questão que entra aqui, que inclusive recomendo, Thaís já falou isso em outras entrevistas. Nós mulheres temos uma questão muito importante, que é, nós menstruamos, nós somos cíclicas. Não consigo falar sobre produtividade sem falar sobre menstruação. Então, a partir do momento em que você está acompanhando seu ciclo menstrual e se conhecendo, entendendo como que você é, como que você age, se você sabe que você está num período mais sensível, você não vai ali do seu ciclo, você está às vezes mais vulnerável e tudo, você não vai olhar o Instagram do concorrente, porque você vai ficar sentindo mal depois. Você vai vir a síndrome de impostora, você vai duvidar do que você está fazendo. É fato. Não é momento para você ir lá na porta do vizinho. Você vai fazer coisas que te trazem segurança, que faz com que você se sinta bem. O momento do mês que você está mais segura, e aí, então isso não é um trabalho de dia a dia, de você acompanhar o mercado, é uma vez por mês, você até colocar ali na sua agenda, vou fazer o fechamento do mês, fechamento do financeiro, fechamento de métricas, então deixa eu ver o que está acontecendo no mercado. Aí sim, você vai olhar e entender o que está acontecendo com o vizinho, com fulano, com ciclano, o que as outras pessoas estão fazendo. Tem momento para fazer isso, senão você vai sentir mal mesmo. E a gente se compara nas mídias sociais. Agora, uma dica muito boa, que eu até quero trazer recomendação de um livro para vocês, a gente tem o Roube como um Artista, são 10 dicas sobre criatividade com Austin Kleon, um cara fantástico. É muito bom esse livro dele. E isso do
Roube como um Artista?
Roube como um Artista. É muito bom. E uma das coisas que ele fala disso do Roube como um Artista, tá tudo bem a gente emprestar referências. E o mais legal é quando você, que trabalha com gastronomia, consegue emprestar uma referência do que está acontecendo lá no universo da arquitetura, do design, da moda. E você vai trazer isso para o seu universo da gastronomia. Aí sim você consegue trabalhar essa autenticidade. Então, essa autenticidade não significa que tem que ser 100% autoral. Não, você trabalha com seu repertório. Você foi num museu. Por isso que a gente precisa alimentar o nosso repertório cultural com música, com arte, com gastronomia. Tudo isso vai te ajudar muito nessa construção. Para depois você levar isso para o seu universo. A gente vê aí, gosta muito, por exemplo, Murilo Gann. Ele é um cara que ele conseguiu levar, ele como humorista, ele era mais um, só que ele conseguiu levar o humor para o mundo dos negócios, e foi onde ele se diferenciou. Só conforme ele foi trabalhando e colocando propósito de alinhação, ele viu que a pegada dele não era mais essa, o humor ainda está ali, porque ele é um cara que é assim. Só que ele reposicionou a marca dele, então ele fala muito sobre educação, sobre autoconhecimento, essa é a pegada dele agora, ele se reposicionou, a sua marca acontece em ação. Faz sentido?
Sim, muito. É, quando a gente fala em redes sociais, dá até um, né? Porque parece que todas as marcas, parece não, acho que realmente hoje em dia tem que ter, né? Um Instagram, um Facebook, porque muita gente compra por lá. Por lá parece que tá acontecendo mesmo a vida, né? Online. E só que daí começam a ter aquelas dicas, né, que vão deixando a gente meio desesperada. Ah, posta 3 vezes por dia, faz um stories a cada hora, e senão assim você não vai conseguir que o algoritmo te enxergue, te ajude, e por aí vai. Então, a gente não precisa ficar escrava desse algoritmo, Laís. Como que funciona isso, assim? Porque realmente a gente sente a sensação que dá, às vezes, é que a gente também está trabalhando e não entrega nosso conteúdo. Então, ao mesmo tempo, a gente sente isso, só que não tem tempo, ainda mais com filhos e empreendendo, de chegar e ficar no Instagram o dia inteiro, né?
Exatamente, pelo amor de Deus, gente. Deixa para a empresa grande, que tem tempo, tem equipe, tem dinheiro, fica doido atrás do algoritmo. Nós aqui, principalmente quem tem aí filho pequeno, às vezes ainda está em jornada dupla, você está vivenciando seus desafios, sua vida, você é empreendedora. Dê a devida atenção para o Instagram, nem a mais nem a menos. Você também não vai deixar de usar essa ferramenta que é tão boa para você, é muito boa para gerar negócios, propiciar conexões, você pode alcançar mais pessoas com seu trabalho. Realmente é muito bom. Você vai usar o Instagram. Só que você também não vai ficar louca do Instagram e alucinada com o algoritmo e precisa postar toda hora e todo dia e aquele post lindo, maravilhoso, perfeito, porque senão você não vai conseguir sair do papel, você não vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, você não precisa postar todo dia. Você pode ter resultado postando dia sim, dia não. Às vezes, inclusive, se você tem um tempo restrito, eu até recomendo, se você tem meia hora por dia, 20 minutos por dia, que você vai se dedicar a essa parte de comunicação, mídias sociais, faça, então, o seguinte. Um dia você posta, no outro, você vai usar essa meia hora que você usaria para produzir conteúdo para você ir no Instagram de outras pessoas e interagir com ela, para responder caixinha, responder as pessoas, as interações, entrar numa hashtag do seu mercado, interagir com as pessoas. Por quê? Se você está aí atrás de engajamento, você tem que oferecer engajamento, você tem que engajar com as pessoas. Quanto mais você... É a lei da abundância. Quanto mais você estiver ali para você dar, mais você vai receber. Se você não está tendo engajamento, não adianta você sair postando, postando, postando. Você tem que entregar algo, engajamento. Você tem que acessar o Instagram das pessoas e interagir com elas. Então, tem jeito de você fazer de um jeito que dê resultado e não fique pesado. E é claro, vai ter post que não vai gerar resultado. Vai ter post que às vezes você nem imaginava, vai lá e vai bombar. É, a gente vive aqui nessa luta, né? Tá aí, sabe bem aqui, eu também, no Instagram, realmente, eu não coloco todas as fichas nele, eu uso outros canais, eu tenho lista de contatos fora das mídias sociais, telefone, e-mail, isso é muito importante, mas o Instagram é o principal. E Instagram, Facebook, WhatsApp, que é da mesma empresa, está tudo interligado ali, eles realmente dominam o mercado e a gente está em terreno emprestado. Então, as regras da casa são deles. A gente está ali, a gente tem que dançar o baile, a gente só não precisa pirar realmente nesse algoritmo.
E focar mais em ter qualidade, né? Trazer um conteúdo bom do que postar todos os dias. E esse conteúdo bom não pode ficar também só dentro dos produtos, venda, 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 né, Laís? Precisa trazer um pouco, assim, do interesse também daquele público.
Exatamente. O que as pessoas buscam nas mídias sociais? Elas querem informação, elas querem conteúdo com profundidade, sim. Só que elas também querem conteúdo raso, elas querem se divertir. Então, a gente tem uma técnica que é de você desenhar o seu funil de vendas, que o fundo do seu funil ele é para conversão. O meio do seu funil ele é para você reter, para você se relacionar com as pessoas. Agora, o topo é onde você vai atrair novos seguidores. É um conteúdo mais raso, é um conteúdo que às vezes você vai trabalhar uma mini polêmica. Então, tem hora de fazer conteúdo com profundidade, tem hora de converter e tem hora de fazer um meme. E se você é da turma da dancinha, você se identifica, tem afinidade, tem a ver com o seu posicionamento de marca, você vai fazer dancinha e você vai se divertir, você vai se realizar. Agora, se não é a sua pegada fazer dancinha, você não vai fazer isso se você não é assim. Você tem que fazer o que realmente é coerente com quem você é. E não porque é o que está todo mundo fazendo, né? Só que você só vai ter essa segurança de saber se você faz dancinha ou não, se você está com muita clareza do seu posicionamento de marca, do que você está construindo, qual que é o DNA da sua marca.
Eu fiquei até em dúvida, né, uma época que eu adoro fazer essas dancinhas, adoro fazer dublagens e essas palhaçadas no Reels, e aí eu fiquei na dúvida, né, lembro até que eu perguntei pra você, eu falei, ai, vai acabar com a minha credibilidade isso? Você, não, porque você é assim, é o seu jeito, né, sou mais brincalhona mesmo, sou mais descontraída, então não perde, acho, né, quem eu sou fazendo isso. Pelo contrário, né? As pessoas até me conhecem um pouco mais. Aliás, para quem não sabe, eu fiz aqui mentoria também com a Laís, me ajudou muito, porque eu tava bem perdida, assim, acho que em relação ao propósito mesmo, e a enxergar realmente, assim, minhas qualidades. Eu acho que você me ajudou muito nisso. Então, é legal quando você tem uma mentora, assim, junto, né, nesse processo, você tem alguém te acompanhando e uma pessoa vendo de fora, né? Porque, às vezes, a gente tá tão dentro lá que a gente fica, não consegue enxergar fora. A gente tenta sair do quadrado, a gente tenta olhar de cima, para outro ângulo, mas é difícil. E aí, quando vem alguém de fora e te mostra isso, você, nossa, eu não tinha enxergado para esse lado. É muito legal. Queria até que você falasse um pouco aqui do curso que você dá, Laís, para as pessoas que estejam interessadas. Lembrando aqui que o podcast pode ser ouvido daqui 2 anos, né? Porque a gente está agora aqui gravando em outubro de 2021, mas pode ser ouvido mais para frente. Mas tem algum grupo aí por vir, já que esse episódio vai ao ar agora, e mais pra frente, você sempre dá esse curso? Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, eu convido vocês a me acompanhar justamente nas mídias sociais @laisfedige. E eu produzo bastante conteúdo aqui, de tempos em tempos eu abro vagas para mentoria. Hoje a mentoria ela acontece em um pequeno grupo, ela é 100% online. que é o Liberta, para justamente você libertar este mulherão empreendedor todo que te habita e você transbordar isso na sua marca e, de fato, se sentir realizada com seu trabalho e seu estilo de vida. Então, na mentoria, eu guio desde você se olhar até você transbordar para sua marca e depois você entender como que isso se aplica ao seu dia a dia. E nós temos uma comunidade de mães empreendedoras que é o Like a Mom, que é tipo Like a Boss, só que nós somos mais. É Like a Mom, porque a realidade da mãe que empreende é diferente. Não sei se vocês estão ouvindo aí uns gritos, as crianças estão lá para lá brincando, não sei se está vindo para cá, mas até fazendo limonada do que aconteceu com toda essa história da pandemia e tudo, as pessoas estão mais tolerantes ao trabalho feito em casa, entender um pouco mais dos bastidores. E nós, quando estamos aqui em comunidade entre mães, a gente se entende, a gente se ajuda. Então, eu tenho a comunidade de mães empreendedoras, que é o Like a Mom, e eu realizo a mentoria online. Também estou para lançar outros produtos, acompanhando aqui. Vocês entrem ali, quem quiser trocar uma figurinha, conversar, me chama que a gente bate um papo.
Essa mentoria você não tem nada também particular, é só em grupo ultimamente?
Sim, eu mudei o meu modelo de negócios, que é justamente o modelo de negócios é o nosso produto, né? Antes eu realizava individualmente, agora eu não tenho mais trabalhado assim, eu tô trabalhando em grupo, tá funcionando muito certo. Até gostei muito do que você compartilhou, e olha como é bom a gente pegar o feedback dos clientes. Você falou, em grupo só que é um processo muito individualizado. E eu aceitei isso que você falou, até trouxe para o meu speech aqui de vendas. Ele é um processo individualizado, então faz muito sentido a gente estar em grupo, a gente se ajuda, a gente usa a inteligência do coletivo. É muito mais fácil a gente dar ideias para o negócio da colega. Então, do que para o nosso próprio. Então, a gente se ajuda muito em um grupo pequeno. Então, está funcionando bem. Então, estou seguindo o baile.
Legal. Bom, então, o seu, onde te encontrar é o arroba Laís Chedid. Chedid é Chedid, sim, né? Para quem quiser procurar. É lá no Instagram. No Facebook é a mesma coisa, Laís?
Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Eu estou em todas. Qualquer dúvida, entra no site laischedid.com. E a gente tem bastante conteúdo lá e a gente vai trocando figurinhas, né? Porque afinal de contas tudo isso é muito vivo. Então eu gosto muito de pegar exemplos, eu vejo uma marca que está se movimentando, eu trago como exemplo. A mulherada adora saber os babados do mundo das marcas, então a gente vai conversando também sobre os cases, porque não é que você posicionou a sua marca, você foi lá, fez seu logo, você criou sua página nas mídias sociais, pronto, está feito. Não, você tem que colocar essa marca em ação. E então é vivo, a gente precisa ir discutindo e conversando, aí vem uma ferramenta nova, é em movimento que acontecem as coisas, né? Então a gente precisa estar sempre ali de olho. Isso não significa que você tem que estar todo dia estudando, você pode separar um momento da semana para você fazer isso, para não ficar pesado.
E você atende só mulheres, né?
Só mulheres. A minha especialidade é a realidade de mães, mas também atendo várias mulheres que não são mães, vão se planejar. Até legal, porque várias depois engravidam, é bem legal.
E mais uma dúvida, a mulher que não sabe exatamente ainda o que ela quer fazer, que ela está meio perdida, o primeiro passo não seria já ir para uma mentoria dessa com você. Aí seria quando a pessoa já tem um negócio, mas está querendo entrar no mercado, fortalecer a marca, mas ela já precisa saber o que quer. Antes, existe até uma profissional que possa também ajudar nessa escolha, se a pessoa estiver meio perdida?
Olha, eu recomendo que venha para cá para o processo comigo quem já sabe pelo menos o mercado que quer atuar. Ah, Laís, eu sei que eu quero trabalhar com artesanato. Ok, aí a gente consegue trabalhar. Laís, eu não faço a menor ideia. Eu estou completamente perdida. Ou estou passando por algo, um momento muito difícil na minha vida, estou em depressão. Aí eu recomendo que você vá para um processo terapêutico, às vezes até uma coach, você precisa se olhar, você precisa entender pelo menos qual mercado que você quer atuar. Aí então a gente tem outros caminhos, mas esse caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta, né, Thaís? Uma vez que a gente começa a olhar, a gente não para. E então é bem legal porque isso é uma coisa que eu converso muito com as minhas mentoradas. Quem já faz terapia aproveita muito mais o processo. E quem não faz e vem fazer a mentoria aqui comigo, daqui a pouco já tá fazendo terapia. Porque a gente começa a entender que o empreender e você se entender como marca, ele é um processo que nos convida muito para o autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, mais você consegue se desenvolver como mulher, que isso vai te impulsionar como empreendedora, isso vai te impulsionar como mãe e vice-versa. Tá tudo muito conectado. Nós somos a soma, mãe, mulher e empreendedora.
Que dica você dá aqui, para finalizar, antes da dica da semana, que dica você dá para mulher que seja, então, nesse começo exatamente assim do empreendedorismo, pensando, já sabe o que quer, mas ainda não tem essa coragem talvez de empreender, ou talvez esteja esperando a hora certa para empreender, que dica que você dá para essa mulher nesse começo aí da jornada, dessa longa jornada que tem do empreendedorismo?
Você não vai ter o cenário ideal. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo, sempre vai ter uma loucura. Você não vai ter o cenário ideal. E você querer ser feliz pelo caminho do empreendedorismo é a mesma coisa que um casal que quer salvar o casamento tendo filhos. Empreender vai complicar muito mais as coisas. Então, primeiro, você tem que estar se olhando, você tem que estar bem com você mesma. O primeiro passo é você se olhar. É você se conectar com você mesma, com a sua essência, o que você está construindo para a sua vida. Aí depois você vai transbordar para a sua marca. Então, o que você não precisa agora é de dica de marketing digital. Postar, o que você vai postar no Instagram? Como você vai ter mais seguidores? Isso vem depois. Primeiro, a clareza do que você está construindo para você, do que você quer. Olhar para a sua marca. Aí depois você coloca essa marca em ação, você vai olhar para marketing digital. Tem um caminho das pedras aí. Não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica. Duvide de qualquer guru que venha te trazer receita pronta. Só que tem caminho das pedras. E o caminho das pedras que eu vejo dar resultado ao longo desses 7 anos que eu trabalho com mulheres empreendedoras, com mais de 700 mulheres que eu já atendi, é primeiro você se olhar. Você vai transbordar sua essência para sua marca. Aí sim as coisas vão acontecer e você vai de fato se sentir realizada com quem você é e o que você faz.
Oh, tá vendo porque eu trouxe esse assunto nessa terceira temporada? Porque o tema da terceira temporada é a mulher, o autoconhecimento, olhar para dentro, o resgate do poder feminino, tudo a ver com tudo que você trouxe aqui, Laís. Adoro. Laís, dica da semana. Apesar de você já ter falado 2 livros aí, né? Dica da semana, pode até repeti-los também pra gente aqui. Pode ser filme, livro, séries, que inclusive essas dicas também vão estar lá no nosso guia semanal do grupo do Telegram.
Eu vou repetir, então, a dica de vocês assistirem o TED da Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, e também o livro do Austin Kleon, do Roube como um Artista. Começa por aí, que você está indo por um ótimo caminho.
Obrigada! Obrigada pela sua participação aqui. Adorei, inclusive, que é a primeira vez que você está participando de um podcast. E super sua cara, podcast. Eu já te vejo com podcast aí seu também, viu? Ia ser sucesso. Então, por favor, comece um podcast também para falar sobre branding, porque a gente vai amar. Obrigada, Laís.
Eu que agradeço, Thaís. Lindo que você está construindo. E seguimos juntas, não é, mulher? Agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada por você que esteve até aqui ao final da nossa entrevista. Agradeço. Um beijo para vocês.
Continuem seguindo ela lá, hein? No @laishedid, pra vocês verem mais conteúdo sobre isso também. Quero agradecer também a quem me acompanha aqui desde o começo. Gente, tem gente que ouve desde o primeiro episódio da primeira temporada sobre maternidade. E também a quem está chegando por aqui agora. Seja muito bem-vinda. Se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/genteconversa, que esse dinheiro é para me ajudar nos cursos que tenho para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios, enfim. Mas se não puder ajudar dessa forma, você pode contribuir também compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo aqui. Toda quarta-feira tem um episódio novo com uma convidada nova. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.